Professor, é o seguinte, eu acabei convidando o senhor para a gente bater um papo, porque eu sei que o senhor também é um estudioso da questão das torcidas organizadas. E nesta terça-feira nós teremos o derby entre Ponte Preta e Guarani no estádio Moisés do Carelli, sem torcida. Porém, na segunda-feira, mais uma vez ocorreu um confronto entre as duas torcidas, coincidência ou não. Novamente na Avenida Ayrton Senna da Silva, que é a avenida que liga os dois estádios. Os dois estádios são separados por poucos metros e a avenida que liga os dois estádios é essa avenida Ayrton Senna da Silva, antiga Avenida dos Esportes. E toda vez os confrontos acontecem por ali. Eu queria que o senhor explicasse didaticamente, porque o torcedor comum e até o cronista, ele por vezes ele fica sem entender. Por que que esses torcedores, eles protagonizam esses atos? O que leva eles a ir de encontro ao torcedor adversário? Qual é a lógica que está embutido nisso, professor?
Olha, existem diversas razões, não existe uma única razão, tá? Eu vou destacar aqui aquelas explicações mais recorrentes na literatura acadêmica, tá certo? A primeira explicação, que é bastante recorrente, é que esses embates físicos, né, esses embates corporais e por vezes até mesmo armados, eles de alguma forma produzem excitação. Né? Eles são excitantes. Consequentemente, né, os embates físicos e armados entre torcedores, mais especificamente entre torcedores organizados, têm de ser pensados a partir dessa chave, a partir da chave da excitação. Eles são produtores de adrenalina, são produtores de bastante excitação. Isso faz com que alguns torcedores, né, almejem o contato físico, almejem o embate físico. Essa é uma das explicações, mas não é ela não é, mas há outras também. Outra explicação possível e que não é contraditória com a primeira, pelo contrário, ela é complementar, é que o universo do futebol, e mais especificamente o universo das torcidas organizadas de futebol, ele é atravessado, ele é caracterizado, né, por um ideal de masculinidade agressivo, entre aspas, agressivo. Um ideal que diz coisas do tipo: para você ser homem de verdade, é preciso você aguentar, né, as adversidades, é preciso você aguentar a dor, né? No futebol, nos países hispano-americanos, tem até uma expressão para isso, que é aguante. Hay que tener aguante. Hay que tener aguante significa é preciso aguentar. Essa lógica, esse princípio de masculinidade, ele explica, né, uma série de práticas, por exemplo, das barras argentinas, e que talvez possa ser utilizados aqui para entender também o comportamento das nossas torcidas organizadas, ou pelo menos de parte delas, né? Então, por exemplo, quais são algumas formas de você demonstrar aguante? Quais são algumas das formas de você mostrar resistência, né? Por exemplo, enfrentando grandes caravanas para muito longe, acompanhando o time em momentos muito adversos, né? E uma outra possibilidade, e talvez uma das formas dentro desse universo mais reconhecidas de provar o aguante, é justamente por meio dos embates corporais, tá? Então, uma segunda explicação possível para esses embates é que as torcidas de futebol, elas são orientadas por um princípio de masculinidade agressiva. Uma terceira explicação, e essa é uma explicação que realmente, que geralmente não, a gente não aparece na imprensa, até mesmo porque uma simples enquete você jamais detectará isso, é que a violência, e aqui eu estou falando de violência num sentido muito restrito, os embates corporais e armados, ela simplesmente é legítima dentro de todo o universo do futebol. Isso não quer dizer que ela seja legal, mas quer dizer que ela conta com consensos. O mesmo torcedor, e aqui eu estou falando do torcedor, por exemplo, que está sentado nas tribunas, o torcedor que não pertence a uma torcida organizada, portanto. O mesmo torcedor que muitas vezes critica as torcidas organizadas, né, pelos enfrentamentos corporais e pelos enfrentamentos armados, é o torcedor que muitas vezes reivindica dessa torcida e cobra dessa torcida, por exemplo, uma cobrança até mesmo agressiva dos jogadores quando o time não vai bem. É o mesmo torcedor que muitas vezes, né, quando estoura uma briga na arquibancada, ele grita, ele apoia, né? Então, uma terceira explicação que acho que a gente não pode perder de vista é que a própria violência, ela é, de uma forma geral, legitimada pelo conjunto do universo das torcidas de futebol. Claro, uma quarta explicação, e isso é uma explicação que percorre, acho que, toda a literatura, tanto inglesa, quanto brasileira, quanto argentina, é que as forças de segurança nem sempre agem da forma mais adequada. Muitas vezes, as forças de segurança, né, acabam colocando, entre aspas, mais lenha na fogueira, né, acabam alimentando determinados conflitos. Tá? Não estou dizendo que as forças de segurança sejam as únicas responsáveis pela violência do futebol. Claro que não. Mas elas participam, muitas vezes, desse problema. Elas não são apenas forças que estão lá para solucionar. Não, ao contrário. Muitas vezes, em alguns momentos, elas participam desse problema alimentando e reforçando determinados conflitos. A própria imprensa, muitas vezes, faz isso, né? Utilizando, por exemplo, uma retórica bastante agressiva, uma retórica do ganhar ou morrer. Então, resumindo aqui, né? O que explica a violência no futebol? São diversos fatores. Busca por excitação, um determinado modelo de masculinidade que caracteriza o universo das forças de futebol, o fato da violência ser legitimada pelo conjunto dos torcedores de futebol, a forma como opera, em alguns momentos, as próprias forças de segurança, a narrativa adotada pela imprensa. Então, tudo isso são fatores que contribuem para mobilizar esse tipo de conflito.
Ô, professor, no caso, quero pegar um gancho que o senhor falou aí, dessa questão, às vezes, da torcida, digamos, entre as torcedor comum, avalizar, mesmo que indiretamente, o torcedor, digamos, que tem atos violentos. A gente não pode pegar esse modelo e transportar também para o dirigente? Porque o mesmo torcedor que condena o torcedor violento, ele avaliza e gosta do dirigente que é bruto, que é estúpido. E o exemplo cabal que eu penso nisso é o Eurico Miranda. O Eurico Miranda era um cara bruto, violento, estúpido, grosseiro, e a torcida do Vasco gostava. Quer dizer, não é meio conflituoso isso? Não é meio esquisito?
Não, concordo contigo. Sem dúvida, os dirigentes esportivos, inclusive, são um outro ator que a gente precisa destacar que também faz parte do problema, né? Se você pegar, então, num caso que eu acho que é ainda mais dramático, que é o caso argentino, há uma relação muito estreita entre as barras, né, chamada por alguns de barras bravas, com os dirigentes, né? A violência nesse sentido também estaria articulada, também estaria ligada ou também seria explicada pelo fato dela permitir, né, que um determinado torcedor participe de uma determinada rede de favores entre torcidas, no caso, e dirigentes. Concordo com vocês, não dá para a gente fazer nenhum tipo de generalização, mas os dirigentes esportivos, eles, com uma certa frequência, alimentam esse tipo de conflito. Agora, assim, fazer uma questão aqui, assim como a gente não pode generalizar em relação aos dirigentes esportivos, assim como a gente não pode fazer nenhum tipo de generalização em relação também às forças de segurança, a gente também não pode generalizar as torcidas organizadas. As torcidas organizadas, o universo das torcidas organizadas, não é um universo tão monolítico, não é um universo tão homogêneo. Há torcidas, né, que são, como na expressão nativa, de pista, ou seja, há torcidas que buscam de forma mais sistemática o conflito, mas há torcidas que também não buscam esse conflito de forma sistemática. Há torcidas que não são, na linguagem nativa, de pista. Então, só destacando aqui que a gente não deve fazer esse tipo de generalização, inclusive quando a gente está tratando das torcidas organizadas.
O senhor falou da questão de torcida de pista, né, que é aquela que geralmente vai para o confronto. Uhum. 90% dos confrontos entre torcedores do Guarani e da Ponte Preta ocorrem, como eu falei na abertura, na avenida que liga os dois estádios, que é a Avenida Ayrton Senna da Silva. Não está configurado aí, professor, uma disputa de território?
Sem dúvida, sem dúvida. Existe uma espécie, entre aspas, de cidade invisível das torcidas organizadas, que muitas vezes o torcedor que não pertence a esse universo desconhece. Isso significa que há alguns territórios que são seguros determinadas torcidas e inseguros para outros. E há determinados territórios que estão permanentemente em disputa. Você acabou de citar aí o caso de uma determinada avenida em Campinas. Eu citaria o caso de uma avenida aqui em São Paulo. Em São Paulo, há uma avenida na Zona Norte, né, onde ocorreu um confronto, se eu não me engano, em 2016, eu não me lembro exatamente o ano, entre torcedores do Corinthians e do Palmeiras, torcedores organizados do Corinthians e do Palmeiras, que acabou resultando na morte de dois torcedores. Pois então, essa avenida, que se chama Inajar de Souza, essa avenida, desde então, ela é objeto de disputa por parte de torcedores organizados do Corinthians e do Palmeiras. Sendo assim, né, pra gente, quando a gente fala em políticas de segurança, políticas de prevenção da violência, é preciso sempre considerar essa territorialidade própria das torcidas organizadas, que muitas vezes são invisíveis aos olhos de quem não pertence a esse segmento.
E agora, no caso das torcidas organizadas, o senhor não acha também que as forças de segurança e até a própria imprensa ignoram a questão das alianças entre as torcidas organizadas? Porque tem torcida, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. A gente sabe, aqui em Campinas, a gente sabe, por exemplo, que o Guarani tem uma ótima relação com a torcida do Paraná. A Ponte Preta também tem seus aliados espalhados por aí. Quer dizer, não é algo que deveria ser mais estudado e ter mais atenção das forças públicas?
Sem dúvida. A questão das alianças, ela é um nó aí, é um complicador, né, na questão dos conflitos. Por quê? Porque na medida em que essas alianças vão se fortalecendo, vai se constituindo uma rede cada vez mais forte de amigos, mas também de inimigos. Isso torna os jogos, né, a organização dos jogos, muito mais difíceis. Porque quando tem uma aliada jogando, você precisa pensar em toda uma outra logística. Quando você está pensando, quando vai jogar uma torcida que não é aliada, mas que é inimiga, é uma outra logística. Com certeza isso é um elemento complicador e complicador desses conflitos. Mas não é só a questão das alianças. Eu acho que a gente precisa também prestar atenção, né? E isso cada vez é maior no contexto latino-americano, dos conflitos internos. Dentro das próprias torcidas. Para você ter uma ideia, hoje em dia, o maior número de causas de mortes entre torcedores no contexto latino-americano não é mais de enfrentamentos entre torcidas rivais, mas é sim ocasionados por disputas de poder dentro da mesma torcida. Né? Eu me lembro que quando eu fiquei, por exemplo, eu fui passar um tempo na Argentina, quando eu estava fazendo um estágio de pós-doutorado lá na Argentina, eu me lembro que estourou um grande conflito, tá? Se eu não me engano, no meio da torcida do Boca Juniors. Foram, se eu não me engano, disparados por volta de 100 tiros, e teve acho que 2 ou 3 mortos. Esse confronto não foi da torcida do Boca Juniors contra a torcida do River Plate, ou contra qualquer outra torcida da Argentina, mas foi... Ele se deu em função de disputas internas, né, por conta do poder. Então, além da questão das alianças, é muito importante a gente não perder de vista essas disputas internas, que são cada vez mais, pelo menos no contexto latino-americano, pelo menos no contexto argentino mais especificamente, cada vez mais belicosas.
No caso do Brasil, por exemplo, vou pegar a torcida da Ponte e a torcida jovem. Uhum. E a torcida jovem tem como uma de suas aliadas Gaviões Alvinegros, que é uma torcida do Figueirense.
Uhum.
O Figueirense vai jogar aqui em Campinas contra o Guarani. Uhum. Contra o Guarani no segundo turno. Uhum. O senhor acha, por exemplo, que as forças de segurança deveriam ter atenção com esse jogo? Porque, por exemplo, pode acontecer algum conflito, a torcida jovem descer lá para tentar defender, ajudar o pessoal do Figueirense, entrar em conflito com a torcida do Guarani? Pode acontecer esse tipo de cenário?
Não, sem dúvida. Já aconteceu, inclusive, por exemplo, complicadores de aliança que levou a confrontos dentro de torcidas do mesmo clube, como já aconteceu, por exemplo, se eu não me engano, num jogo entre São Paulo e Flamengo, né, por conta da aliança de uma torcida organizada do São Paulo com uma torcida organizada do Flamengo, essas duas torcidas se juntarem numa briga contra uma outra torcida organizada do Flamengo. Quer dizer, esse tipo de aliança, ele é sempre um elemento, como a gente acabou de colocar aqui, um elemento complicador, um elemento complexificador, e tem de necessariamente ser levado em consideração quando você organiza a logística de um determinado jogo.
O professor Maurício Murad, que é um especialista de estudo da violência do futebol, ele diz que nas suas pesquisas ele detectou que de cada 100 torcedores, no máximo, de 6 a 7 é que são torcedores violentos mesmo. São torcedores que vão para a briga. Se o universo é tão pequeno, professor, por que que as forças de segurança não conseguem controlar?
Olha, eu acho que tem vários elementos aí, tá? Primeiro que, assim, a gente precisaria definir o que é de fato um torcedor violento, tá? Isso eu já acho muito difícil de fazer essa definição, porque o torcedor, ele pode não ir preparado para a briga, ele pode não ir a um estádio, né, pensando, por exemplo, em emboscar um torcedor adversário, mas, em função desse ideal de masculinidade que eu já citei, que eu já comentei, quando chamado para a briga, acabar se envolvendo em algum tipo de confronto. Então, eu já tenho uma certa dificuldade de identificar o que é um torcedor violento. Para mim, não existe exatamente um torcedor violento, mas tem alguns torcedores que, em determinadas situações, né, se envolvem em violentos. Tem já um primeiro elemento. Mas aí você me falou, poxa, mas é um universo que não é tão grande, é um universo de 5 a 7%, que é um universo pequeno dentro de uma torcida organizada. Aí que eu acho, então, que uma das soluções, uma das questões que é muito importante de ser considerada, é justamente o trabalho de inteligência. O trabalho de inteligência, ele teria justamente como missão e como função identificar conflitos potenciais, né, e intervir para que isso efetivamente não aconteça.
Agora, professor, no caso daqui de Campinas, que é um clássico com intensa rivalidade, o chefe da Guarda Municipal, nesta terça-feira, já cogitou até de pedir que os próximos derbys ocorram longe de Campinas. O senhor não acha que isso daí é enxugar gelo? Se a gente levar em consideração que as confusões acontecem fora do perímetro dos estádios?
Concordo contigo. Eu, particularmente, não concordo com esse tipo de atitude, uma vez que não só isso não resolverá o problema, tanto é que, mesmo com jogos com portão fechado, mesmo com jogos sem público, há confrontos, como ele pode, inclusive, complexificar o problema, porque aí as duas torcidas podem acabar se deslocando para uma outra cidade e criar aí outros pontos de contato e outros pontos de confronto. Eu acho que isso aí vai acabar, inclusive, pode ter esse efeito perverso, pode acabar complexificando, né, a logística. Então, eu tendo a achar que a solução não é por aí. A solução, ela passa pelo, obviamente, fortalecimento da inteligência, e passa também numa coisa que a gente nunca fez, e que a Alemanha, por exemplo, é um exemplo de quem faz e faz bem, que é um investimento maciço, né, em projetos sociopedagógicos, sobretudo com aqueles torcedores considerados, entre aspas, mais problemáticos. Isso, por exemplo, é um projeto que a Alemanha faz, é uma ação que a Alemanha faz desde o início da década de 80, e que dá resultado muito positivo. Vou só dar um exemplo para não ficar muito no vazio. No começo da década de 80, né, a Alemanha vivia um período muito conturbado com os hooligans. Por quê? Porque os hooligans, ou pelo menos uma parte significativa deles, tinha uma ligação muito forte com a extrema-direita alemã, tá? Tinha uma ligação muito forte com grupos neonazistas. Tanto é que, no início da década de 80, não era tão incomum grupos hooligans alemães jogarem, por exemplo, bombas, né, em lugares onde estavam hospedados refugiados. Então, era um problemão a questão da violência no futebol alemão no começo da década de 80. É nesse mesmo período que a Alemanha começa a investir muito fortemente num projeto que eles chamam de Projeto Torcedor, que nada mais é do que desenvolver uma série de ações com assistência social e com educadores com esses torcedores, que depois vai se expandir também para o universo do movimento ultra que ganha força na Alemanha dos anos 90. Esse projeto deu resultados extraordinários. Não quero dizer que hoje em dia na Alemanha não exista mais confrontos. É claro que ainda existe confrontos, mas o número de homicídios, por exemplo, é lá embaixo. Ele é quase inexistente. E só para você ter uma ideia, esses mesmos grupos, lembrando que no começo da década de 80, o hooliganismo alemão tinha essa ligação muito forte com a extrema-direita a ponto de, né, jogar bombas, né, onde ficavam refugiados. Na última crise de refugiados na Europa, os primeiros a levantarem cartazes dando as boas-vindas aos refugiados, ironicamente, ou não tão ironicamente, porque isso é um trabalho de mais de 30 anos, foram justamente os grupos ultras considerados os mais radicais do futebol. Então, se o Brasil começar não só a investir em policiamento e inteligência, o que é fundamental, não estou dizendo que não é fundamental, mas também começar a investir em políticas efetivas, sociopedagógicas, eu tenho convicção de que a gente vai ter aí bons resultados. Não vai ser imediato, obviamente, né? Como não foi na Alemanha, mas é uma questão a longo prazo.
Professor, criminalizar 100% da torcida organizada é criminalizar a pobreza?
Ah, de certa forma, eu acredito que sim. E vou te explicar por quê. Além de, em primeiro lugar, as torcidas organizadas serem associações populares, associações onde jovens, absolutamente excluídos de outros espaços sociais, encontram fonte de identidade, encontram fonte de lazer, né? Encontram fonte de prazer. Então, além das torcidas organizadas fornecerem tudo isso para jovens que são praticamente excluídos de outras instituições sociais, as torcidas organizadas, hoje em dia, né? Elas capitaneiam, né? Um movimento contra a hipermercantilização do futebol. Em última instância, quem vai lá na rua, quem vai no estádio subir bandeira, protestar contra, por exemplo, o preço alto dos ingressos, é a torcida organizada, que faz isso desde que é a torcida organizada, né? Pelo menos essa segunda geração de torcida organizada surgida na segunda metade dos anos 60. Consequentemente, quando você criminaliza uma instituição que faz frente ao processo de elitização do futebol brasileiro, quem você prejudica? Ora, o próprio torcedor que é pobre, o próprio torcedor que não é, que economicamente não tem recursos hoje em dia para frequentar um estádio de futebol.
Agora, professor, pode dar lambada à vontade, viu? Porque agora vai ser o momento observatório da imprensa em homenagem ao Alberto Diniz. E eu quero que o senhor tome tempo mesmo para explicar de maneira didática. Como que o senhor acha que a imprensa deveria abordar a questão da violência no futebol com as torcidas organizadas e de que maneira, qual a abordagem editorial que a imprensa esportiva brasileira poderia trilhar para efetivamente colaborar na diminuição dos casos de violência no futebol?
Olha, são vários os pontos aqui. Em primeiro lugar, obviamente, não botando mais lenha na fogueira, não tornando um jogo de futebol uma questão de ganhar ou morrer, como muitas vezes é feito. Me lembro, por exemplo, de alguns jogos da Libertadores da América, que envolvia, por exemplo, grandes clubes de São Paulo, que a imprensa convertia isso, né, em jogos da vida, em jogos de ganhar ou morrer. Consequentemente, é claro que quando há uma derrota, há uma frustração muito grande do torcedor, em certa medida alimentada pela imprensa, que pode levar aí algum tipo de confronto. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, não estigmatizar, né, determinados grupos de torcedores. É preciso que se faça o jornalismo de forma plural. É preciso que você dê, né, voz a todas as partes envolvidas num confronto, e não apenas as autoridades. Hoje em dia, as torcidas organizadas, eu não estou querendo com isso dizer que torcida organizada não se envolva em confronto. Claro que se envolve. Mas hoje em dia, as torcidas organizadas, elas não são fonte nem de informação, nem de reflexão dentro do jornalismo esportivo. Isso faz com que a sua voz e, consequentemente, o ponto de vista de alguém que está envolvido nesse confronto seja sistematicamente silenciado, né? A gente tem, basicamente, quase que única e exclusivamente, a voz das autoridades. A voz das autoridades tem que estar na imprensa? Claro que tem, mas também tem que estar a voz daqueles que são acusados. Também tem que estar a voz dos torcedores organizados. Então, utilizar outros atores como fonte de informação e como fonte de reflexão e como fonte de explicação dos conflitos. Então, esse é um segundo ponto que me parece bastante importante. Não estigmatizar necessariamente determinados grupos sociais e utilizar todos os pontos de vista como fonte de informação e como fonte de reflexão.
Mas o senhor não acha que todo esse cardápio que o senhor passou, ele tem uma certa dificuldade de ser implantado pela própria imprensa? Eu vou dizer uma visão minha, empírica, mas eu acho que está bem próxima da verdade. É pela mudança do perfil social do jornalista esportivo? Porque antigamente, nas décadas de 70, 80, o jornalista esportivo... Eu falo até brincando, você olhava para a cara do camarada e você, pô, esse cara veio da arquibancada. Esse cara já sentou na arquibancada. E hoje, nada contra, mas é uma constatação. Você vê muitas pessoas oriundas das classes médias altas, da classe média alta, que por vezes, às vezes nunca foi no estádio, nunca sentou na arquibancada e é pautado para cobrir um fenômeno que ele mal teve contato, professor.
Olha, Elias, eu não tenho... Né? Não tenho dados para sustentar o meu ponto de vista, mas eu tendo a concordar inteiramente com você, tá? Claro, para isso teria de desenvolver aí investigações sobre o próprio campo do jornalismo, mas eu tendo a crer, assim como você, que hoje em dia o jornalismo esportivo, o jornalismo de uma forma geral, é feito por quem? Pela classe média, por uma classe média branca, e no caso do jornalismo esportivo, sobretudo por homens. E é claro que esse é uma classe média branca, uma classe média de homens. É claro que o ponto de vista é muito particular. E é claro que quando você não tem outros pontos de vista, você não tem alguém, por exemplo, que venha de uma outra classe social, você não tem alguém que tenha frequentado desde cedo o cimento da bancada, por exemplo, você perde imensamente, né? Você perde imensamente em termos de ponto de vista, você perde imensamente no que diz respeito à pluralidade de opiniões e, consequentemente, o debate, ele se empobrece. Mas eu tendo a concordar contigo, sim. Embora eu não tenha dados para corroborar o meu argumento.
É uma visão totalmente empírica, confesso, mas eu venho percebendo isso com o passar dos anos. Última pergunta, professor. Vira e mexe. Existem promotores que pedem extinção de torcidas organizadas. Aí tem veículos de comunicação que fazem festa, torcedores comuns também. Que acabou a violência, etc, etc, etc. Digamos que isso realmente acontecesse para valer. Eu quero pegar um outro viés, um outro caminho. Quais seriam os prejuízos para o futebol brasileiro se existisse a extinção pura e total da torcida organizada?
Tá. Se você me permite, antes de responder, eu queria só fazer um pequeno complemento de quando você me perguntou da imprensa.
Sim, claro.
Outro ponto que eu acho que a imprensa ajudaria muito na questão dos confrontos é não deixar os confrontos eclodirem para noticiar e para discutir o assunto, né? A questão do a violência do futebol, ela só aparece na imprensa quando eclode algum grande confronto. Não se faz, por exemplo, quase jornalismo investigativo. Não se coloca quando começa, por exemplo, um campeonato nacional, não se discute o que tem sido feito, o que a CBF propõe, o que as autoridades públicas propõem em termos de prevenção da violência. Deixa-se esse assunto, ele só entra na pauta, ou tende a quase sempre entrar na pauta, só quando a violência eclode. Quer dizer, o jornalismo ele poderia dar grandes contribuições se ele se antecipasse a isso e quando começasse, por exemplo, um Campeonato Paulista, começasse um Campeonato Brasileiro, isso fosse publicamente debatido, trouxesse diferentes vozes, até mesmo para pressionar o poder público e pressionar as autoridades esportivas a tomarem medidas que fossem potencialmente transformadoras desses conflitos, tá? Então, eu acho que também a imprensa, ela, entre aspas, peca por aí, deixa os conflitos eclodirem para debater o assunto, quando faria um grande serviço a nós se colocasse isso em pauta antes dos conflitos eclodirem, no início de um campeonato, por exemplo. Bom, dito isto, você me perguntou agora das torcidas organizadas. A extinção e o fim das torcidas organizadas, eu, do meu ponto de vista, acho que seria realmente uma pena e muito lamentável para o torcedor, para o futebol brasileiro. Em primeiro lugar, por uma questão óbvia. É torcida organizada hoje em dia que, né, permite que faz festa na arquibancada. É torcida organizada hoje em dia, né, que mantém acesa, né, uma tradição popular de torcer. Sem a torcida organizada dentro do estádio, os estádios fatalmente, né, irão perder muito em termos de atmosfera. Isso se esfriará e uma tradição popular de torcer talvez acabe se perdendo, lamentavelmente. Então, esse é o primeiro prejuízo que o fim das torcidas organizadas traria. O segundo prejuízo que o fim das torcidas organizadas traria é que as torcidas organizadas, hoje em dia, gostemos delas ou não, elas são fonte de identidade, são fonte de pertencimento, são fonte de lazer, repito, para milhões de jovens torcedores, né, que não encontram isso em outras instituições sociais, né? Hoje a torcida organizada permite, inclusive, que um determinado jovem que nunca tenha saído da sua cidade vá viajar e conheça outros lugares por meio aí de caravanas que são acessíveis. Então, o segundo prejuízo, né, que o fim das forças organizadas acarretaria é justamente o fim desse espaço tão importante para uma parcela tão importante da população brasileira. E por fim, e destacaria aqui um terceiro grande prejuízo, é que as torcidas organizadas, elas ainda hoje seguem de alguma forma a sua história e são elementos, operam como mecanismos de pressão dentro do universo do futebol. São as torcidas organizadas que hoje em dia talvez tenham maior capacidade de organização e fazer frente, por exemplo, a um processo de elitização do futebol, né? As torcidas organizadas, elas são agrupamentos, dependendo da torcida, realmente muito grandes. Uma organização efetiva dessas torcidas, sobretudo se essas torcidas conseguirem se unir, né, se elas conseguirem desenvolver ações conjuntas, elas poderão aí fazer frente a um processo, né, de elitização, de hipermercantilização, que traz prejuízo para milhões de torcedores que não têm acesso ao estádio hoje em dia. Então, evidentemente, acho que ficou claro que, do meu ponto de vista, o fechamento das torcidas organizadas, ele é um equívoco.
Eu conversei aqui com o professor Felipe Tavares, do programa de pós-graduação em Comunicação e Cultura da Universidade de Sorocaba. Pelo que vocês viram, especialista e estudioso dos fenômenos do futebol, especificamente torcidas organizadas, cultura popular, que é o nosso objeto aqui da nossa matéria, da nossa reportagem. Professor, muito obrigado por fornecer um pedacinho do seu imenso conhecimento para que a gente esclarecesse um pouco mais a respeito desse assunto tão complexo como é a questão das torcidas organizadas.
Eu que agradeço, Elias, foi um prazer participar aí do programa e espero aí que a gente não tenha mais esses confrontos, ou pelo menos que a gente vá lentamente transformando os conflitos violentos no futebol. Foi um prazer participar.